O Ministério Público encontrou motivações de ódio racial no homicídio de Bruno Candé. O despacho de acusação a que o Jornal Público teve acesso lembra as expressões usadas pelo ex-militar na Guerra Colonial, Evaristo Marinho, contra o ator e que agravaram o crime de que é acusado. Bruno Candé foi assassinado em julho do ano passado em Moscavide, Lisboa. O Ministério Público acusa Evaristo Marinho de crime de homicídio qualificado agravado por ódio racial. Ator na telenovela A Única Mulher, na altura em que morreu, Bruno Candé estava a preparar uma peça de teatro com a casa conveniente. A Direção-Geral de Saúde remete para o Benfica a decisão de jogar ou não amanhã contra o Braga, depois da descoberta do surto de 17 infecções por Covid-19. Em causa, José Pedro Pinto, a partida das meias-finais da Taça da Liga.
Ao todo, 17 infectados no Benfica, 16 dos quais o Clube da Luz não especifica, sabendo somente que o avançado alemão Luca Waldschmidt é um deles. Ainda assim, a Antena 1 está em condições de avançar que a esmagadora maioria destes casos não contemplam jogadores. As Águias deixaram na mão da Direção-Geral da Saúde esta manhã a decisão de não se apresentar em competição nos próximos 14 dias. Ora, de acordo com fonte da DGS, também corroborado com um comunicado emitido da última hora, conclui-se que o Benfica tem liberdade para ir a jogo sempre e quando tenha o número suficiente de jogadores não infectados e que não tenham sido sujeitos a isolamento profilático por parte das autoridades de saúde. Entretanto, uma última nota sobre este Braga-Benfica. A conferência de imprensa de Jorge Jesus de lançamento do jogo foi cancelada. Estava marcada para as 2 da tarde no Seixal, mas não se irá realizar.
Também há infecções por Covid-19 no Porto e no Sporting e as duas equipas, José Pedro, defrontam-se hoje na outra meia-final da competição.
Isto depois de os Dragões terem ameaçado ontem não comparecer nesse mesmo clássico, acusando os Leões de crime público depois de enunciados falsos positivos erradamente registados aos jogadores do Sporting Nuno Mendes e Sporar, que ficam assim livres para ir a jogo. O cenário de falta de comparência dos Dragões, sabe a Antena 1, não se coloca de todo, o jogo vai realizar-se. Todavia, desta manhã, ainda relativamente ao Sporting Porto, o Sporting de Braga mostrou-se profundamente indignado com aquilo que rotula de tentativa de tratamento de exceção neste contexto pandémico, estou a citar, por parte dos Leões, recordando a forma como lidou recentemente com uma série de casos de infecção e alinhando desta forma com as duras críticas tecidas pelos Dragões.
Covid-19 a condicionar a Taça da Liga, mesmo assim, pelo menos hoje, há mesmo jogo entre Sporting e Porto. Para o médico de saúde pública Bernardo Gomes, o mais importante é não desvalorizar os métodos de testagem para não pôr em risco a confiança das pessoas, já que os procedimentos têm sido rigorosos, isto nas competições de futebol.
Uma coisa que se pode dizer, e de forma até algo elogiosa, é que os procedimentos até agora nos clubes de futebol têm funcionado bastante bem. Agora, o que mais me preocupa, para além da questão da manutenção da atividade esportiva e até de alguma manutenção da saúde mental coletiva, que as atividades esportivas também são importantes nesse sentido, é que os procedimentos que são necessários para que isso funcione não sejam usados como arma de arremesso e, sobretudo, não prejudiquem o trabalho dos profissionais no terreno, que isso é realmente importante.
O apelo do médico de saúde pública, Bernardo Gomes. A situação é dramática no Lar da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira. Todos os 66 utentes estão infectados com Covid-19. Declarações à Agência Luz, o provedor classifica como calamidade o que se passa no Lar Maria Luísa. 3 dos utentes estão internados. Também estão infectados 32 funcionários, de um total de 52 trabalhadores. Nos últimos dias morreram 4 utentes com a de Covid-19. Neste momento, a Comissão Municipal de Proteção Civil está reunida de emergência para avaliar a situação no lar, depois do pedido feito pela Misericórdia ao Presidente da Câmara. A situação está a ficar caótica nos hospitais. Esta manhã, em Almada, Ana Gomes admitiu que o panorama está difícil, mas deixou acusações à Ordem dos Médicos por estar, sobretudo, interessada em defender os interesses dos privados na saúde. Ainda assim, e depois de ter elogiado o Governo por manter as escolas abertas, reconhece agora que possa ser indispensável fechá-las no Amaral.
Em Almada, na inauguração de um mural, Ana Gomes chegou com um pedido.
Não se aproximem, por a vossa proteção.
E depois um alerta.
A situação está mesmo muito, muito, muito complicada. Os profissionais de saúde estão muito, muito aflitos.
Perante a situação instalada, Ana Gomes diz que há uma defesa corporativa por parte da Ordem dos Médicos em relação aos privados da saúde.
Serei ao momento de chamar a atenção para o papel nefasto que tem tido a intervenção corporativa da Ordem dos Médicos ao limitar a formação de pessoal médico.
E dá um exemplo, a candidata à Presidência da República.
Infelizmente, eu penso que muitas vezes a Ordem dos Médicos tem, sobretudo, defendido o interesse dos privados, onde se fazem prodigiosos lucros, ao ponto de uma responsável do setor ter chegado a dizer que este é o segundo melhor negócio depois da indústria do armamento.
E face aos dados que tem recolhido, Ana Gomes, que aplaudiu o governo por não ter encerrado as escolas, diz que agora isso pode ser indispensável.
A sensação que tenho neste momento, face a alguns elementos necessariamente muito parciais que recolhi, é que possivelmente vai ter que ser mesmo necessário encerrar a escola.
A candidata admite suspender a campanha se os dados ou o governo assim o determinarem.
A candidata Ana Gomes admite agora que pode ser inevitável fechar as escolas. De Mafra vem precisamente o apelo ao encerramento dos estabelecimentos de ensino. O presidente da Câmara pediu ontem pela terceira vez ao governo para fechar as escolas do concelho. Nesta altura, 70 turmas estão em isolamento profilático, sublinha Hélder Sousa e Silva.
Na primeira semana tinha 25 turmas, na segunda semana tinha 40, 50 turmas e ontem tinha 70 turmas em casa. São mais de 2 mil alunos. A resposta que tive foi ao delegado regional de educação, dizendo que a orientação era para manter as escolas abertas. Estou indignado porque é urgente tomar medidas, não chega a assobiar para o lado, tomar medidas fofinhas.
A decisão de manter as escolas abertas é meramente política, sublinha o presidente da Câmara de Mafra nestas declarações à Antena 1. Os cafés e pastelarias vão deixar de poder servir ao postigo, uma das medidas ontem anunciadas pelo primeiro-ministro em conferência de imprensa após um Conselho de Ministros extraordinário para ajustar as restrições deste novo confinamento geral. As medidas não estão ainda em vigor, mas, por exemplo, nos cafés, o impacto já se notava esta manhã, Carolina Soares.
O mais certo é fechar portas ainda esta semana. Num café e pastelaria no bairro de Alvalade, em Lisboa, Joaquim Alves registou esta manhã muito menos clientes em relação aos últimos dias.
Os clientes pensavam que se calhar hoje já estávamos, não podíamos vender café. Ontem, a esta hora, já tínhamos vendido o quê? Bem, um quilo de café, o mínimo, o mínimo. Hoje vendi aqui alguns 10 cafés. Os clientes pensam que realmente que nós já não podemos vender café. Vai ser complicado. Só estamos à espera que a entidade patronal diga alguma coisa, mas se calhar, em princípio, vamos ter que fechar portas quinta-feira.
Por deixarem de poder servir ao postigo, muitos cafés e pastelarias ficam sem alternativa, senão o fecho definitivo. As escolas vão continuar abertas, com aulas presenciais, medida que motivou um protesto esta manhã à porta da Escola Secundária Padre António Vieira, em Lisboa. Constança Pimenta, aluna do 12º ano, fala de um sentimento de insegurança e falta de condições.
Não nos sentimos seguros na escola. Acho que aqui a fazermos isto e a protestar, acabamos por estar mais seguros e mais distantes do que mesmo dentro de uma sala de aula em que passamos frio e estamos colados uns aos outros numa sala com 30 alunos. E é assim, nós temos famílias e não achamos justo o governo obrigar-nos a vir para a escola porque a escola implica transportes públicos e mesmo que os nossos pais estejam confinados, nós chegamos a casa e podemos pôr a saúde deles em causa.
Os alunos de uma escola secundária no bairro de Alvalade pedem o fecho das escolas e o regresso ao ensino à distância para a segurança de todos.
O desejo destes alunos a contrastar com a preocupação dos cafés com as novas medidas restritivas anunciadas ontem pelo governo. O governo que rejeita responsabilidades no facto de muitos idosos que vivem em lares terem sido excluídos da votação nestas presenciais. O secretário de Estado Junto e da Administração Interna, Antero Luiz, explica à Antena 1 que a inscrição para o exercício do voto nas instituições obedece a determinadas regras, como a atualização dos dados dos eleitores.
Imensa gente que fica de fora porque não atualizou as moradas e, portanto, nessa medida não é possível votar. Como sabe, só é possível votar se o local de recenseamento for no Conselho do Lar ou no Conselho Limítrofe. E, portanto, isso acontece que há imensas moradas que não estão atualizadas e, portanto, há muitos, de facto, que não são inscritos por causa disso. Acabou o número de eleitor. Portanto, tudo isso é por referência ao cartão de cidadão. Portanto, ou a pessoa que está no lar tem um cartão de cidadão atualizado com a respectiva morada, ou então não é possível, obviamente, fazer isso, porque a base de dados da Administração Eleitoral está por referência às moradas que constam do cartão de cidadão.
Quanto à votação das pessoas que estão em isolamento por contacto ou doença de Covid-19, Antero Luiz explica que o período para inscrição é curto e com alguma antecedência antes da votação por causa de todas as regras de segurança que implica. No lar da Santa Casa da Misericórdia de Bragança, o repórter Afonso Sousa falou com eleitores que, desta vez, vão contar para a abstenção.
Por contingências da vida, Manuel Martinho nunca votou numa eleição presidencial.
Votava só no socialista na Câmara. Da Câmara e do Governo, pois.
É por isso que agora, aos 86 anos, diz, sentido, que gostava de o fazer.
Gostava. Pronto, não se faz. nos vota.
Carlota Garcia tem 85 anos, sempre votou.
Votava em mais cedo, mas depois casei-me, fui a viver para Diné, depois para Fresulfe, e ia lá votar sempre.
Desta vez não o pode fazer. Carlota e Martinho são dois dos quatro utentes que a Misericórdia de Bragança não conseguiu inscrever para votar, de um grupo de 31 que manifestou essa vontade. As indicações da administração interna só chegaram na passada sexta-feira à tarde à instituição.
Os problemas começaram a aparecer desde o primeiro passo, que era não validar as moradas e não reconhecer o utente como domicílio para poder efetuar o voto antecipado. Em 31 ficaram registadas 27 pessoas.
José Alves é o secretário-geral da Santa Casa, que tem três lares com 190 utentes. A outra possibilidade de votar seria no próximo dia 24, mas...
Eu acredito que eles teriam esse tipo de manifestação de vontade, o qual neste momento está bastante condicionado. Terá que ser mesmo feito um período de quarentena.
O mesmo aconteceu na Fundação Betânia, diz a diretora Paula Pimentel.
Do total de três utentes que manifestaram vontade de votar, só conseguimos registar 5 utentes.
A também presidente da União das IPSS do Distrito de Bragança diz que outras instituições tiveram o mesmo problema, que admite se deva à falta de tempo.
E em cima da hora, claro que as coisas não correm como deviam, não é? Há sempre alguma dificuldade. Neste caso, penso eu que teve a ver com problemas informáticos.
No Conselho de Bragança estão inscritos 63 idosos e apenas 5 pessoas em confinamento para votarem entre hoje e amanhã.
Dificuldades na inscrição de idosos vão mesmo pedir estes utentes de lares de ajudar a escolher o próximo presidente da República. Em última hora, e a fechar esta edição, a informação de que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está infectado com Covid-19. É uma informação que está a ser avançada nesta altura pela SIC Notícias, uma informação que a redação de Antena 1 vai procurar naturalmente confirmar.